Psicologia para Todos. Na Antena 1 Açores, com o Dr. João Ribeira.
Ora, viva!
Viva, Rosa, como está? Bem disposta?
Bem, muito obrigada. Cá estamos nós e não estamos sós.
Bem, não, não estamos... Nem literal, nem figurativamente.
Pois, mas há muitos dos nossos ouvintes, ou existem muitas pessoas, que estão sós, podem ou não sofrer de solidão.
Muito bem, já falamos disso várias vezes, não é? Estar sozinho não significa sentir solidão, não significa sofrer de solidão, não é? Porque a solidão é um conceito subjetivo. Está bem? É um tema interessante e que já aqui discutimos. Mas já que fala deste aspecto, estava-me aqui a recordar que não deixa de ser importante, particularmente hoje em dia, falar da solidão que acontece nas camadas mais jovens, nas faixas etárias mais jovens, particularmente na adolescência.
Essa é uma situação que, para mim... Não é muito... Eu não entendo muito bem, quer dizer, como é que se pode sofrer de solidão na adolescência?
Mas é extremamente simples, vamos dizer assim, não é? Aliás, vamos lá ver. Eu penso que até historicamente, a adolescência, até se falava na idade do armário.
Sim.
Não é? Há um período na adolescência, e na maioria das evoluções dos seres humanos, não é?
Pois, e praticamente todos os filhos e filhas passam para a chamada idade da gaveta.
Ou, sim, pronto,
de quererem fechar-se no quarto, estarem sozinhos,
pronto,
não quererem saber.
Está a ver? Sim. Portanto, existe até, parece-me, como eu disse, evolutivamente, em termos do ciclo de vida, que a adolescência é uma época em que efetivamente somos dados à busca de um certo isolamento, porque sentimos que os outros não nos compreendem, na maioria dos casos, etc. Bom, o que é que pode ser problemático? É se esta solidão na adolescência se tornar crónica, vamos dizer assim. Pode constituir e pode relacionar-se depois, se for realmente em demasia, passo a expressão, pode resultar depois em problemas crónicos na idade adulta. Está bem?
Pois, mas hoje, tendo em conta que as crianças, por exemplo, têm acesso a telemóveis, a tablets, o facto de, todos dizemos, passam muito tempo, estão sempre presos ao telemóvel ou ao tablet,
sim.
Isso significa solidão?
Significa, sim senhor, sim senhora, porque normalmente eles estão em interação até. Ou ver os deitos vídeos, mas muitas vezes já estão em interação uns com os outros. Mas é uma interação que claramente não corresponde à socialização. E o que nos trouxe a prova cabal disto foi a Covid, a pandemia. Na pandemia, o que aconteceu, né, com a história do confinamento, foi que as pessoas passaram a estar em casa, com os seus instrumentos informáticos, as tecnologias, até ocorreram grandes desenvolvimentos do ponto de vista das ferramentas de comunicação. Mas o que se percebeu foi que justamente os adolescentes, na ausência da presença de outros pares, começaram a evidenciar sinais claríssimos de stress, de ansiedade e de depressão, ligados justamente a esta ausência de contacto proximal com outros adolescentes. Não sei se me faço entender, ou seja, apesar de terem os telemóveis, os tablets e os computadores para continuarem a comunicar com o mundo exterior, o facto de não estarem com outras pessoas trouxe estas consequências. E isto vem a ser uma prova, se alguma fazia falta ainda, de que estar ligado com um telemóvel e com um tablet, ou com um tablet, mesmo que estejamos a comunicar com outras pessoas, não é o mesmo que socializar. Eu recordo que o ser humano é, por definição, um animal gregário, um animal social. Isto tem vantagens evolutivas, como sabemos, é óbvio, não é? E, portanto, nós continuamos, em larga medida, a precisar desta socialização. Ora bem, então, mas a pergunta que fica é, então, mas porquê que pode ocorrer a solidão nos adolescentes?
Bom,
falamos,
claro,
evidentemente, há uma certa norma em que há uma tendência comportamental para nos isolarmos nesta altura.
Pronto. Por exemplo, a timidez será uma delas.
Muito bem. As alterações, por exemplo, diz-me bem, a fase da puberdade, por exemplo, em que o corpo se transforma, começa a mudar, começam a surgir um conjunto de diferenças que umas vezes são bem aceites, outras vezes não são, pelo próprio ou pelo grupo de pares. E isto, evidentemente, logo aqui, através da vergonha, desta emoção tão conhecida, pode gerar uma tendência para nos afastarmos um bocadinho e nos isolarmos. Depois, tem a ver com traços de personalidade, evidentemente, particularmente o chamado traço de introversão, e outro que é o neuroticismo, que são ligados efetivamente à introversão. Há uma tendência para gostar de estar consigo próprio, não corresponde... Já falámos de introversão aqui há uns tempos atrás e que até tinha algumas vantagens, não é? Claro que, como tudo, quando em excesso, limita-nos em termos de contacto com outros. E o neuroticismo muito associado a esta... uma certa ansiedade social também. Portanto, aqui é este problema da interação com os outros. E o que é que acontece? Os jovens... E agora vamos aqui acrescentar um outro problema. Sabemos, pela forma como a sociedade está hoje em dia, o próprio ensino, como é hoje, que há um aumento do stress nos jovens, e, por conseguinte, também da ansiedade. E este aumento, além dos traços de personalidade, etc., o aumento das reações de stress, okay, da exposição ao stress nos jovens, traz também consequências que se vão relacionar com o isolamento. Como? Muito simples. A resposta de stress do organismo, como nós sabemos, que já falámos aqui imensas vezes, está ligada à produção de quê? Cortisol e de adrenalina, certo? Exato. Já falámos, as ditas hormonas de stress. O que é que estas hormonas nos fazem? Despertam imediatamente a chamada resposta de luta ou fuga. Sim, aquele sistema altamente primitivo e de defesa que nos faz ou agredir os outros, vamos dizer assim, pode ser verbalmente, como é óbvio, mas tomar uma postura agressiva, ou evitar os outros.
Sim.
Em qualquer dos casos, se eu estiver sujeito a demasiado stress nestas fases da vida, eu posso ter comportamentos que causem o afastamento dos outros, não é? Muitas vezes o grupo não lida bem. Eu às vezes ouço dos meus filhos, quando há miúdos que são nas turmas, nas respectivas turmas deles, são mais agressivos, mais, não é? Enfim, mais conflituosos.
E a tendência é eles deixarem-no de lado.
Sim, tende a afastar esse jovem, essa criança. Da mesma maneira que meninos mais introvertidos e que estão mais consigo e que não se relacionam tanto com os outros, pois, evidentemente, o grupo vai tentar chegar a ele de alguma forma, mas vai chegar a um ponto em que realmente vai deixá-lo estar no seu canto. Portanto, são dois, como eu estava a dizer, dois traços de personalidade que, se juntarmos as questões do stress e da ansiedade a todo um contexto cultural, não é? Que na nossa sociedade vamos vendo que tendemos muito para as noções de autossuficiência, para as noções de sucesso individual, é? Cada vez mais vamos neste sentido. Podemos estar aqui perante uma criação de uma espécie de uma cronicidade do isolamento, ok? E isto depois, como eu estava a dizer, traz consequências a médio e longo prazo, particularmente no aumento, evidentemente, da depressão, da ansiedade, nisto já estamos a falar depois na idade adulta, e, inclusive, da ideação suicida. Está bem?
Portanto, não há forma de fugir a essa
assim?
Tendência.
Claro que há. Claro que há. Todas as intervenções que possam ser feitas do ponto de vista de trabalhar as competências sociais dos jovens, de proporcionar e potenciar, vamos dizer assim, e aumentar os momentos de verdadeira interação. Isto vem-se ligar, às vezes faço assim estes saltos, espero que não desordenar demasiado a cabeça das pessoas. Mas aqui há uns tempos falávamos justamente do professor Carlos Neto, quando fala da importância da brincadeira nas crianças e nos jovens. A brincadeira não é só pelas questões motoras e de aprendizagem e tudo aquilo que na altura se falou. Tem a ver também, evidentemente, com este aspecto de socialização e de contacto físico, presencial e proximal com outros seres humanos da nossa idade. Não é?
Quando ficam essas marcas, quem está ao lado desses jovens consegue perceber?
Consegue.
E eles, próprio jovem, terá capacidade de perceber, eu preciso de ajuda?
Eu penso que varia, não é? Dependendo do grau de insight do jovem em questão, sim, alguns já são capazes de detectar que não estão bem e pedem ajuda, mas aqui as famílias são fundamentais, uhum, não é? Particularmente as figuras de referência, as figuras parentais, sejam elas quais forem, devem estar atentas e, claro, admito que muitas vezes, tendo em conta a vida que levamos, às vezes não temos tempo nem para olhar para os nossos filhos e pode acontecer que as coisas nos estejam a passar debaixo do radar, passa a expressão, não é? Mas, regra geral, sim, é detetável. Se começarmos a ver um jovem que realmente começa a apresentar, por exemplo, muita irritabilidade, ou uma tristeza maior que o habitual, ou um isolamento ainda maior do que aquele que seria, vamos dizer assim, expectável, que não sai de casa para estar com os seus amigos, por exemplo, no verão, que se cola muito ao computador ou à televisão, que não manifesta grande vontade de contacto com os outros, pois deve-nos, em princípio, deve-nos preocupar e deve-nos fazer pensar sobre as coisas. Depois, não faltam realmente intervenções, não é? Desde logo, sim, os psicólogos e mesmo a nível escolar. Eu estava a dizer há bocadinho que culturalmente estamos a atender para a autossuficiência, mas é verdade que muitos agrupamentos escolares, particularmente nos níveis de ensino mais precoces, portanto, do pré-escolar, etc., vão cada vez mais apostando, efetivamente, nestas interações grupais e nestas atividades que combatem, né, a tendência para o isolamento.
Pois, mas também eu já percebi que, por exemplo, crianças nessa fase não querem que, por exemplo, se vão ao psicólogo, uhum, elas não querem que os outros amigos saibam.
Ah, sim, mas os adultos também não querem, muitas vezes.
Porque ainda continua aquele estigma de que está doidinho, não é?
Sim, não, mesmo os adultos...
Também escondem um bocadinho, não é?
Não é? Quer dizer, alguns lá admitem e tal, que estão no
psicólogo. Estão precisando de ajuda.
Outros já usam, por acaso tem piada, outros já usam a ida ao psicólogo como a justificação para não ter paciência, né? Ah, eu ando mal, que eu até já estou a ir ao psicólogo.
Okay. É uma boa justificação, não é?
É verdade. Mas cá está, nos jovens, sim, ainda é, embora penso que é algo já bastante comum e corriqueiro, a malta nova passar alguma vez por algum psicólogo, mas sim, ainda é algo que é associado a algum estigma, como é evidente, no sentido de que para podermos de alguma maneira evitar e evitar problemas maiores, cá está, problemas depois na idade adulta, porque era o que eu lhe estava a dizer no início, é normal durante a puberdade, depois a adolescência, enfim, é normal haver uma certa tendência para o isolamento, que permite também que a própria personalidade daquele adolescente, daquele jovem, se vá construindo, se vá desenvolvendo também dele para consigo mesmo, não é? Agora temos que estar atentos efetivamente aos exageros e às características de cada um e às situações em que ele é colocado.
Está feito o resumo?
Mais ou menos, acho que sim.
Até para a semana.
Até para a semana, obrigado.
Neuropsicologia para todos. Na Antena 1 Açores, com o Dr. João Ribeira.